bola que sai em tiro de meta. É o que marca ali o assistente. Tiro de meta pro Dragão. Você acompanhando o futebol da TMC. E atenção, torcedor. A bola não para, o tempo passa. O Hospital de Olhos do Paraná marca. Antes do jogo acabar, não esqueça de agendar a sua consulta de check-up dos olhos no Hospital de Olhos do Paraná. 3222-4222. Hospital de Olhos marca 40. 40 de jogo. Segundo tempo, 5 para jogar, mais os acréscimos e o placar Neldente em Goiânia. Olha ele aí. Para sorrir com a vida, Neldente, a marca de soluções e odontologia estética mais utilizada pelos dentistas no Brasil. Encontre seu dentista em neldente.com.br. Tudo como começou. 0 pro Dragão, 0 pro Furacão. Já estamos tendo alerta de pênaltis aqui, De Lazari.
Mais cedo em Chapecó, a Chapecoense fez 2-0 no Botafogo e a Chape está classificada para as oitavas de final da Copa do Brasil. Em Aracaju, 41 do segundo tempo, Confiança 0, Grêmio 3. O Grêmio está classificado 5-0 no agregado.
Um abraço para o Júlio, escutando a gente no Uberaba. Lá o Juninho falou: sou fã de vocês aí, sou atleticano, estou escutando escutando a jornada e também escutando o programa desde as 5, cara. Haja saco, hein, filho?
41, mexeu o Dragão duas vezes aí, Monique.
Saiu Marrone, número 10, para a entrada do camisa 13, Felipe Guimarães. Saiu também Giovani Soares, número 11, para a entrada de Jadeiro, número 19.
41, Furacão tem a bola no campo de defesa. Soltou de lado ali Dudu para Mendonça. Ele recua no campo de defesa. A bola é do Furacão de Zapelli, que recomeça no meio da zaga. A bola é de Arthur Dias. Ele abre para Aguirre na ponta direita, campo de defesa, 42. Reta final de jogo. Sinal, o sinal de alerta está ligado para pênaltis em Goiânia. E aí vai ser com sofrimento até o final. Mas o Furacão quer evitar isso e vem. Vem com ele, vem com Jadson. Solta na ponta para Benavides. Recomeça com Aguirre aqui no campo de defesa. Um novo coração você não encontra fácil por aí. Cuide bem do seu com atividades físicas, dieta saudável e controle da pressão. Uma campanha da Unimed Curitiba. Um abraço pro doutor Vanderlei Silva, pra doutora Kátia e pro doutor Diego Malucelli. Cuide bem do seu coração. Vem o Dragão, lançamento, campo de ataque, chega cortando Esquivel, espanou na primeira, ficou na segunda, mantém o domínio da posse de bola, aperta ali o Felipe Guimarães Esquivel protege, se livra da marcação, sofre a falta, é falta pro Furacão, ali no seu campo de defesa. 43, e aí Guilherme de Paula, haja coração pro torcedor do Furacão, hein, Guilherme?
Tudo se encaminha para os pênaltis, né? O Atlético Goianiense, depois daquela pressão incrível que fez até os 20 minutos, não conseguiu mais exercer o mesmo ritmo, também porque o Atlético mexeu e encaixa melhor a marcação contra o Atlético Goianiense nesse sistema com três zagueiros. O Atlético Goianiense também fez alterações pensando nos pênaltis, né? O Felipe Guimarães, jogador revelado pelo Curitiba, disputou, né, o Campeonato Paranaense dessa temporada, entra aberto, né, pelo lado direito, com certeza já pensando nas penalidades. Tudo se encaminha para os pênaltis, os times já não criam mais nada. Elísio.
43, torcedor está meio chateado porque, segundo aqui o Cleiton, que time dependente do Viveiros, se o homem não joga, ninguém joga, é a opinião do torcedor. Quero que o Guilherme analise daqui a pouquinho essa opinião do torcedor lá no YouTube, TMC Esporte, nesse segundo tempo. Dá pra falar já, Guilherme, é mais ou menos isso? O Viveiros vai mal, o time vai mal ou não, Guilherme?
Mas hoje não é sobre o Viveiros, hoje é sobre o jogo coletivo do Atlético. O Viveiros não teve nem oportunidade de participar do jogo, né? Nem a bola longa o Atlético tentou. Ele não foi vencido nos duelos contra os defensores do Atlético Goianiense. Isso aconteceu no primeiro jogo. No jogo de hoje não, o Atlético não foi bem tecnicamente na primeira etapa, e no segundo tempo o Odair interferiu no time, interferiu mal, até se recuperar, até se estabelecer. O Atlético só conseguiu estancar a pressão, mas não conseguiu jogar também.
PicPay Empresas, a conta digital PJ do PicPay. Maquininha e soluções para vender melhor. Baixe o app e abra sua conta. PicPay é banco para toda hora, ETzinho.
Um abraço pro Clóvis, um abraço para Valnezir. Um abraço pro Hélio Honorato, um abraço pra Antônia da Silva, um abraço para o Albino, um abraço para o Tinga, que jogou ontem. Tinga tava direto, Elisio.
Tinga tava nada. E vem o Furacão, 45, tempo regulamentar, estourado em Goiânia. Ficamos por conta do juizão. Vi a plaquinha subindo 4 aí. Vamos então. Isso. A 49, econômico, carioca, Alex.
Quer jogar a resposta pros jogadores, né?
Eu
Agora é com vocês. Eu daria um só. Ele já atrapalhou bastante o jogo e agora quer acabar antes.
Piemonte apresenta Praça Legado, um espaço temporário para celebrar memórias e encontros na Rua Euclides da Cunha, 841. Vamos a 49, temos 45 e meio. Furacão, vem bola para Viveiros, não dominou, corta a zaga. Tira lá de trás o lateral Guilherme Lopes. Tudo encaminha para a cobrança de pênaltis. Vamos conhecer mais um classificado na Copa do Brasil. Aqui vem o Dragão descendo perigosamente pela direita, tendo avanço, clareou, passou o pé sobre a bola, Felipe Guimarães levou, vai chuveirar na área, faz o cruzamento, corta ali o zagueirão, o Esquivel tava por ali, sim, Monique?
Só confirmando, tá, o Odair teria uma substituição a mais para fazer, mas abriu mão, enfim, todo mundo voltou pro banco de reservas e ele não vai fazer teoricamente a quinta substituição, então teoricamente também já está com todos os seus batedores de pênalti em campo.
A TMC também está no Instagram, siga agora @TMC Paraná e acompanhe os bastidores, as principais notícias, vídeos e as transmissões dos nossos programas. Informação em tempo real, o dia todo, com a TMC 46. Reta final de jogo, sinal de alerta de pênaltis em Goiânia para conhecermos mais um classificado às oitavas da Copa do Brasil. 46 e meio. A excelência da Escola do Legislativo já está por todo o Paraná. É a Assembleia levando conhecimento e capacitação para fortalecer os municípios. Tem bola o Dragão, domina a bola Júnior Barreto, solta ali para Tito no campo de defesa. 46 e meio, vamos a 49. E se tudo terminar assim, disputa de pênaltis em Goiânia. Mas o Dragão tem a bola com o zagueirão Júnior Barreto, faz o levantamento, sobe, corta a zaga do Furacão, fica com ela Benavides, trabalha atrás ali com ele, com Arthur Dias, sai jogando com Dudu, deixa a bola no campo de defesa para Jadson, que adiantou demais e perdeu, conseguiu se recuperar no lance, deixou para Zapelli, tentou encontrar o lançamento para Chiquete, fica com ela o zagueirão Júnior Barreto, que domina e sai jogando pro Dragão. 47, sai pro jogo Beberton, o lateral do Dragão apoiando pela direita, segurou, levantou a cabeça, balançou, deu toque no meio, boa bola, o Dragão invade a área, chega bem cortando a Aguirre, afasta o perigo parcial, e o Furacão vem pro contra-ataque, Jadson carrega, levou, deu no Viveiros, clareou, balançou, vai Viveiros, invadiu o pé direito, bateu pra fora! Incrível a chance do Viveiros pra matar o jogo, Monique!
Mas que pecado esse gol não sair, Elísio, porque deu tudo certo na jogada. Jadson puxou o contra-ataque pela faixa central do gramado, viu Viveiros caindo na diagonal pelo lado direito e deu passe na medida para o camisa 9, que recebeu, avançou, correu e chutou na saída do goleiro Paulo Vitor. A bola passou raspando a trave direita do Atlético Goianiense. Quase o Furacão abre o placar já nos acréscimos. Tiro de meta para o time da casa, 0-0 e o jogo está indo para as penalidades.
Agora é sobre Viveiros, né? Agora foi ele que não complementou o que o time construiu para ele. Ótimo contra-ataque, o Jadson foi muito bem na jogada. O Viveiros também, né? No primeiro drible, ele fica em condição de fazer o gol e perde a oportunidade. E a mais clara que o Atlético teve no jogo. Jogadaço, mas uma finalização muito ruim do Viveiros.
Antes do apito final, coloque a melhor estratégia em campo. Entre no site da Demicon, faça uma simulação e marque um golaço com o consórcio que mais cresce no Brasil. Viveiros teve a bola do jogo nos pés. 48 para 49. Vai terminar em Goiânia. Alerta de pênaltis para vaga nas oitavas de final. E é pros pênaltis que a gente vai, porque apita o árbitro. Fim de papo em Goiânia. Tudo como começou o confronto, 0-0 em Curitiba, 0-0 em Goiânia. Vamos conhecer o classificado nos pênaltis. Vamos para a disputa de pênaltis em Goiânia. E agora vai ser assim: competência, sorte, emocional, físico. Vamos ver quem tem mais isso. Vamos para os pênaltis, Monique Vilela.
Salve-se quem puder, né, Elísio? Penalidades aqui na cidade de Goiânia. E o Renan Peixoto faz questão, tá? De vir até o goleiro Santos para dar apoio para ele. O Mikael foi até o Santos também para poder prestar esse apoio dessas penalidades que vão acontecer por aqui. Detalhe é o seguinte, eu falei bastante sobre os pênaltis durante o Sports TMC, né? O Atlético se preparou ontem, tá? Ao todo foram 12 jogadores que treinaram pênaltis ontem no CT do Caju, no treinamento pós após o treinamento, né? Acabou o treinamento ali e essas penalidades foram cobradas por 12 jogadores. O Odair trabalhou bastante esse time do Atlético, tá? Para as penalidades. E também preparou, obviamente, o lado de lá, assim dá para se dizer, né? O goleiro Santos foi muito bem preparado para... da equipe do Atlético Goianiense batem esses pênaltis e, como eu falei, também um detalhe importante é, pela primeira vez o Paulo Vitor do lado de lá vai participar de uma decisão de pênaltis. Claro que pênalti ele já viu adoidado pela frente em jogos, mas decisão de pênaltis é a primeira vez que o Paulo Vitor vai participar, tá? Então realmente aí são nuances dessas penalidades por aqui. O Odair Hellmann conversa agora ali com o grupo, tá? De jogadores e tá escolhendo ali os atletas que vão bater pênaltis, lembrando que não precisa mais agora, né, a gente ter acesso à lista, então você pode ir escolhendo aleatoriamente, né, bate um, bate outro, óbvio que ele já vai ter ali uma pré, né, determinação ali de 5 jogadores que ele vai sentir agora que estão bem para as penalidades e agora tem uma união ali entre os atletas para as disputas de penalidades. Deixe-me ver se vai ser do lado de lá. Acredito que seja assim, vou me deslocar para lá, tá? Eles estão se organizando por ali, não sei se vai ser pro lado de lá, o lado que eu tô aqui, que é da torcida do Atlético, essa disputa de penalidades.
Lado da torcida do Dragão, viu, Monique?
Então vamos para lá, se ninguém me barrar aqui. Cadê? Por onde que eles querem que eu passe? Sei lá, vou ter que dar a volta lá pelo outro lado, enfim. Não tem problema, nós vai. E agora sim, o Odair Hellmann ali finalizou a palavra com os atletas do Furacão, batendo no Esquivel ali, muito provável que seja um dos batedores de pênalti. Vamos à decisão aqui na cidade de Goiânia, Elísio Júnior.
Tá certo, o Monique vai se deslocar. Guilherme de Paula, 0-0. Ele traduziu o que foram esses dois confrontos, tanto aqui em Curitiba como em Goiânia, para chegarmos aos pênaltis, ou você acha que nesse jogo que você comentou, poderíamos ter algum vencedor?
Eu acho que no jogo de hoje teve o recorte dos 20 minutos iniciais do segundo tempo que o Atlético Goianiense foi melhor. Foi o período de maior superioridade de um time em relação ao outro. O jogo aqui em Curitiba, o Atlético talvez tenha feito seu pior jogo como mandante nessa temporada, especialmente nos aspectos ofensivos. Foi um time que não conseguiu criar muitas oportunidades. E no jogo de hoje, o Atlético ofensivamente também teve muitos problemas. Só que defensivamente teve um período de caos ali de 20 minutos. Hoje o Atlético Goianiense esteve mais perto de vencer o jogo.
Opinião de Guilherme de Paula, comentarista TMC. Já se deslocou por aí, Monique?
Eu tô a caminho e eu vi uma cena bem bonita aqui, né? O Aguirre foi o goleiro Santos e, enfim, eles fizeram uma oração juntos ali. Ele pegou nas duas mãos do Santos, Santos com as luvas, e fez uma oração ali, pegou na cabeça do Santos também. Enfim, né? É a fé de todo mundo nesse momento nas disputas de penalidades.
Guilherme de Paula, sempre há muita discussão em relação a isso. Pênalti, competência, treino emocional, físico,
tudo
daí.
Tudo isso.
Junta tudo e faz
tudo a... Tudo isso não, sem dúvida nenhuma, porque você tem a preparação, tem a capacidade técnica, mas tem o peso emocional. Se tem uma coisa que você não consegue treinar no futebol, você não consegue simular, é a pressão emocional de bater um pênalti nessa condição. Então envolve tudo isso. O Santos, tecnicamente, é um especialista, né? Ele foi responsável pela maior sequência de vitórias do Atlético, historicamente, em pênaltis. Inclusive, na Copa do Brasil, do ano passado, contra o São Paulo. É um jogador com uma capacidade incrível nesses momentos, até pelo aspecto mental. É um goleiro especialmente muito frio.
Vamos para a disputa de pênaltis, torcedor do Furacão. Acompanhando a TMC, o Santos conversa ali com o árbitro do jogo. Eu acho que ele escolheu bater primeiro, né, Monique? Vê se você consegue já ter alguma noção.
Porque vamos lá, eu tava chegando aqui.
Ele fez um sinal ali para onde que ele iria. O árbitro falou que ele vai ficar à esquerda do goleiro que vai defender.
Exatamente. Agora eles estão se organizando aqui. Eu cheguei do lado de cá. O Dragão, o mascote do Atlético Goianiense, estava pendurado na lambrada, que o pessoal veio tirar ele. Não pode, viu, Elísio?
Não pode o Dragão ficar pendurado no alambrado, não, até porque não é lugar de dragão. Vamos para os pênaltis. O juizão conversa ali com os dois goleiros, passando aquelas últimas orientações, né? Há muita dúvida ainda sobre a questão do goleiro. Ah, quando que pode adiantar, quando que não pode. O goleiro tem que ficar com pelo menos um dos pés sobre a linha, isso é obrigatório.
O jogo do Atlético Goianiense contra o Juventude pela Série B do Campeonato Brasileiro, último jogo em casa, Gustavo Coutinho, ele bate um pênalti, o primeiro goleiro defende porque estava com os dois pés fora da linha, que é a determinação. E daí tem o segundo pênalti e erra mais uma vez. O Coutinho agora não está à disposição para fazer a cobrança, mas foi um jogador que errou dois pênaltis contra o Juventude.
Que tristeza pro torcedor do Furacão que o Coutinho
começa
saiu,
o Furacão,
né?
Tá?
Começa o Furacão, primeira batida é do Furacão. Quem tá indo pra bola aí, Monique?
Por enquanto ainda ninguém se deslocou ali, tá? Só lembrando. Possíveis cobradores, pelo que a gente tem, né? E sabemos da lista do Odair. Viveiros, Mendonça, Zapelli, são jogadores de cobrança. Jadson também, Dudu também, tá? Vamos ver quem que vai iniciar aqui. Por enquanto, ninguém se deslocou.
O Furacão abre a série. Vamos para os pênaltis. Vamos conhecer o classificado para as oitavas do confronto dos Atléticos nos pênaltis em Goiânia. Sendo colocada a câmera que vai auxiliar no VAR ali, né, Monique? Tem alguma demora
por causa desse
posicionamento. Exato. Da câmera, né? Tem que ficar bem ali sobre a linha.
É, ao meu lado direito tá essa câmera, lado direito do goleiro. Essa câmera tá por ali sendo posicionada justamente para ser auxílio ao VAR nas cobranças.
E agradecer a galera na nossa live. Estamos com 4.357 simultâneos. Hein? Mais de 1.000 likes. É a hora do pênalti. Todo mundo gosta, né? De dar uma olhada.
Todo mundo quer dar uma olhada.
Independente,
né,
do time que torça. E a audiência tá explodindo.
E agora é a hora do like, hein, Guilherme?
Agora é a hora do like.
Agora é a hora do like, sem dúvida.
Tava assistindo ontem o jogo do Galo com o Ceará. O Ceará do Mozart. Só fui ver os pênaltis. E aí o Everson brilhou e deu a classificação pro Galo jogando lá no Castelão. Pênaltis em Goiânia. Torcedor do Furacão que tá no YouTube, obrigado. Você que tá no rádio. É, o pênalti é aquele momento da tensão, não só para quem vai bater, para quem vai defender, mas para quem tá torcendo também. Principalmente.
Viveiros abre a sequência.
Viveiros abre a série. O trem vai passar em Goiânia. Primeira cobrança é de Viveiros. Torcedor tá vaiando. Tá tentando abalar emocionalmente o trem. Trem que vive um momento especial, inclusive, inclusive tendo esse sonho de jogar a Copa do Mundo. É pênalti em Goiânia. Vamos conhecer o classificado na disputa de pênaltis. Viveiros abre a série pro Furacão. Goleirão vai lá, fica na frente, tenta impressionar, tenta assustar o Viveiros. É o Paulo Vitor, o árbitro conversa com ele, manda o Paulo Vitor se posicionar. Viveiros na bola, é a primeira cobrança da série. Você torcedor do Furacão, vem pra TMC no YouTube, deixa o like, compartilha, você que tá no rádio. Disputa de pênaltis em Goiânia, no confronto dos Atléticos pela Copa do Brasil. É o Furacão querendo voltar a levantar a taça, é o Furacão querendo voltar a ser campeão da Copa do Brasil. Viveiros autorizado, pé direito, bateu pro gol do Furacão. Viveiros abre a série fazendo, batendo bem, canto esquerdo alto do goleiro Paulo Vitor. Viveiros bateu muito bem, Monique, o Furacão abre a série.
Força e segurança na cobrança, essa não tem como goleiro pegar não, viu? Viveiros 1-0 pro Furacão. Creio que seja o Cristiano, ele mesmo, na cobrança para o Atlético Goianiense.
Viveiros abriu o placar pro Furacão na disputa de pênaltis. Vamos dar aquela secadinha no Cristiano. Vamos dar aquela secadinha no Cristiano.
Pouca distância, hein?
Tomou pouca distância. É o volante, camisa 5. É o capitão do Dragão, Santos no gol. Só mais você, Santos. Quando o cara toma pouca distância, compromete a cobrança. Cristiano na bola, Santos no gol. Só mais você, Santos. Só mais você, Cristiano bateu. Santos! Santos! Defende o goleiro do Furacão. Caiu no canto certo, canto direito. Eu falei que quando o cara não toma distância, a tendência é errar, Monique.
Por isso que ele é um dos maiores goleiros da história do Atlético. Santos, pegador de pênaltis. Canto baixo direito, caiu por lá, praticou a defesa, não deixou o Atlético Goianiense fazer o gol. Mendonça ajeita a bola para cobrança.
E não é só a pouca distância, o posicionamento corporal, do jeito que ele estava ali, dificilmente ele bateria no outro canto, né? Santos, perfeito. Atlético com vantagem.
Furacão em vantagem na disputa de pênaltis. Mendonça vai para a segunda cobrança, abrindo essa segunda série. Lá no gol tá o Paulo Vitor. Ô, Mendonça, sou mais você. Aqueles quatro passinhos atrás da bola, pé canhoto calibrado, abençoado de Mendonça. Autorizado, Mendonça partiu, bateu pro gol do Furacão. Solta a vinheta, é gol do Furacão, Mendonça. bateu bem demais, bola de um lado, goleiro do outro. Furacão abre 2-0 na disputa de pênaltis, Monique!
Frieza e qualidade do conterrâneo da Shakira, né? Goleiro para um lado, bola para o outro, Mendoza. 2-0 pro Furacão. Não consegui detectar quem é o cidadão do Atlético Goianiense ali que vai para a cobrança, Elísio.
Furacão abrindo 2-0. Vamos secar, torcedor do Furacão. Vamos secar, torcedor do Furacão. Pênalti para ele, Guilherme Lopes. É o lateral esquerdo do Dragão Santos. Sou mais você, Santos. Sou mais você, Santos. Guilherme Lopes na bola, partiu, bateu para fora. Perdeu! Para fora! O Furacão dá um passo gigantesco para chegar à classificação, Monique!
Pegou na orelha da bola, né, Elísio? Pegou muito mal na bola o Guilherme Lopes, tentou o canto baixo esquerdo do goleiro Santos, só que a bola foi fora, longe da meta do goleiro Santos. Tá 2-0 pro Furacão, Esquivel na batida.
Esquivel vai pra bola, o Furacão abre 2-0. O Atlético Goianiense desperdiçou as duas, o Furacão converteu e vai pra terceira. Esquivel na bola, canhotinha abençoada de Esquivel. Se abrir 3-0, Furacão vai se aproximar das oitavas de final da Copa do Brasil. Esquivel, junto com a nação rubro-negra, toma pouca distância. Pé canhoto preparado, autoriza o árbitro. Esquivel. É o Paulo Vitor e o gol, Esquivel bateu, golaço no alto, é mais um do Furacão, e cobrança de Esquivel, é gol do Atlético, o Furacão 100%, Furacão impecável, que cobrança, podia ter 3, Paulo Vitor, que não pegaria, Monique!
Jamais, porque foi no alto, um pouquinho mais caindo, né, pro lado esquerdo. 3-0 pro Furacão. Se errar o Atlético Goianiense agora, o Furacão tá nas oitavas de final da Copa do Brasil.
E vamos secar, torcedor do Furacão! Se perder o zagueirão Júnior Barreto, acaba! Se perder, acaba! Santos! Só mais você, Santos! Só mais você, Santos! Autorizado, bateu pro gol do Dragão! Diminui o Júnior Barreto, bateu bem! Foi que melhor bateu do Dragão, Monique.
Super bem, viu? Canto alto ali, esquerdo do goleiro Santos, que caiu pro lado direito. Tá 3-1 pro Furacão. Jadson, se acertar, coloca o Atlético mais próximo da vaga às oitavas de final da Copa do Brasil.
Jadson tem a bola da classificação nos pés, do banco para ser o autor do gol da classificação. Se fizer, acaba. Se Jadson converter, o Furacão está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Jadson, que responsabilidade pro 16 do Furacão. Vem na linha da grande área, mãos na cintura. O gol vai sair. A classificação também. Também Jadson, pé direito, bateu, o Furacão tá classificado! É gol, é gol! Que felicidade! O Furacão é classificado na Copa do Brasil! 4 pro Furacão! 1 pro Atlético Goianiense, nos pênaltis, no sufoco, pra deixar o torcedor agora eufórico com a classificação. O Furacão avança com requintes de crueldade contra o seu torcedor, mas o Furacão avança depois de 2 jogos no 0-0, nos pênaltis. O Furacão faz 4-1 e está na próxima fase da Copa do Brasil. Para a festa da galera em Goiânia, para a festa do torcedor em Curitiba, em toda a região, no litoral e em todo o Brasil, o Furacão passou em Goiânia, Monique!
Que alívio, Elício! Furacão rumo às oitavas no final da Copa do Brasil e faz o Pix CBF. E olha, Jadson entrou. Eu avisava que ele ia entrar para as penalidades. Ele é experiente e, obviamente, com a experiência e frieza que ele tem de sempre, acabou cobrando de um jeito pontual, perfeito e específico para fazer o Furacão 4-1 nessas penalidades e garantir uma vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. Jogadores do Furacão agora se direcionam à torcida, que estava aqui no outro gol onde eu estava, para poder comemorar essa classificação à próxima fase da Copa do Brasil. E Santos brilhou de novo, né, Elísio?
O Atlético tem a aura da Copa do Brasil, especialmente em decisões por pênaltis. E se a gente precisar dar um nome para isso, para essa sensação que o Atlético ganha essas disputas, o nome dele é Santos, né? Mais uma vez decisivo, é um goleiro histórico do Atlético, especialmente também por esse momento de decisão, por esse tipo de competição, e ele defendeu mais uma vez, coloca o Atlético nas oitavas de final. Furacão tá classificado na Copa do Brasil, Elísio.
Furacão classificado nos pênaltis, vitória por 4-1, Furacão 100% nos pênaltis, e ó, faz o Pix, CBF, o Furacão está nas oitavas de final da Copa do Brasil. E agora é aguardar o sorteio, né? Agora, aguardar a conclusão dessa fase. Tem um jogo ainda às 9:30 que vai acontecer. Já começa daqui a pouquinho Vitória e Flamengo. E aí, depois desse jogo, vamos saber os classificados e vamos ter logo, logo o sorteio da Copa do Brasil para conhecermos o adversário do Furacão que nos pênaltis se classificou, tirou o Atlético Goianiense e tá comemorando com a galera. A festa tá bonita aí em Goiânia, Monique. Daqui a pouquinho a Monique com a gente direto lá de Goiânia com a comemoração do torcedor e dos jogadores do Furacão. Agora Guilherme de Paula voltando ao microfone da Transamérica, que agora é TMC, já com esse jogo, com esse empate indo para os pênaltis. Daqui a pouquinho no debate bola você vai ter aí, Elísio, mais tempo, enfim, mas eu quero que daqui a pouquinho Guilherme de Paula traga a sua opinião sobre essa classificação suada nos pênaltis. Sim, Monique?
Perdão, eu tava justamente registrando o momento da comemoração dos jogadores do Atlético com a torcida. Eu acredito que a gente não tem acesso aqui à entrevista com eles na saída do gramado. Vamos ver se deixa, se não deixa, enfim. De qualquer maneira, já estou mandando na linha de serviço aí o movimento dos jogadores e dos torcedores. Agora o Odair está indo até a torcida para comemorar e vibrar, né, com essa classificação à próxima fase da Copa do Brasil. Atlético nas oitavas de final. Sorteio das oitavas de final. Dia 26, tá? Na sede da CBF. Agora é tudo junto e misturado. É o mesmo pote, então pode pegar qualquer time pela frente.
E aí, Guilherme de Paula, voltando ao microfone, agora da TMC, já com esse jogo, com emoção, com disputa de pênaltis e com o Furacão classificado. Furacão está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Não foi fácil, mas se não for assim, não tem graça, né, Guilherme de Paula?
Exatamente, Elísio. Eu acho que a Monique define muito bem quando ela utiliza a palavra alívio. E quando você tem o peso da classificação, esse é o termo que mais combina. Aliás, é um termo muito comum para treinadores de futebol que tem pouco tempo para comemorar, tem mais essa sensação de alívio. O Atlético não fez uma grande eliminatória. O jogo de hoje não foi uma grande partida, especialmente o começo do segundo tempo. Ele foi muito complicado, mas foi um time que sobreviveu ao seu pior período nos 180 minutos contra o Atlético Goianiense e viveu muito também do goleiro Santos para definir a classificação. Eu falei sobre aura, Copa do Brasil, que o Atlético teve uma sequência muito grande, né? Inclusive chegando à final através de uma disputa por pênaltis histórica em 2019 contra o Grêmio, e com um ponto coincidente em tudo isso, que é o goleiro Santos. Talvez a gente só tenha noção do tamanho que tem ele na história do Atlético quando ele parar, porque é um cara que foi e voltou para um acesso importantíssimo e coloca mais uma classificação também.
Vou deixar o mic aberto aqui pra vocês
claro,
ouvirem.
Claro, Monique, show. E a gente consegue pegar essa reação, né? Isso é muito legal. A reportagem da TMC. Vamos ouvir.
Eu pedi pra eles gritarem. É que não pode entrevista agora, mas eu falei gritar. Caralho! Felipinho.
Muito legal, muito legal, Monique, registrando o momento da saída dos jogadores. E o Santos não foi só a questão da decisão por pênaltis, né? Eu não quero antecipar meu voto aqui no, no craque do jogo, né? No craque do jogo TMC, mas o Santos, ele foi decisivo também durante a bola rolando. No pior momento que o Atlético teve no jogo, ele foi o responsável pela manutenção do placar de 0-0. Que atuação, Santos, goleiro
histórico
do Atlético.
Acabaram de falar que se não for assim, não tem graça.
É, o torcedor também, né? Ele acha isso, mas não admite. Tem que ser sofrido, tem que ser nos pênaltis. E o Furacão está classificado após dois empates em 0-0 com o Dragão nos pênaltis. 4-1 pro Furacão, que passa de fase. E agora espera o sorteio da CBF. Mas antes o Pix. Faz o Pix, CBF. CBF pro Furacão, que está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Você, torcedor, tá eufórico, tá feliz com a classificação? Manda o seu áudio pro Pitaco da Galera, 995-66-1003, 995-66-1003. Tá chegando aí, já já, o Debate Bola TMC. Vai ter eleição do craque TMC, o bum bum bum, Pitaco da Galera, a opinião TMC e, claro, a coletiva do Dair Helman e a Zona Mista. Microfone da TMC tá lá em Goiânia, junto com o Furacão, nesse momento importante de classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. São 9:14. A nossa jornada fica por aqui, ponto final. Mas o Debate Bola tá chegando no comando do Robson De Lázari, contudo, de Atlético Goianiense 0-0 nos pênaltis. Deu Furacão, 4-1, Furacão classificado para as oitavas da Copa do Brasil. Futebol é na TMC, quem escuta sabe, quem torce sabe. Intervalo rápido, já já, o Debate Bola TMC.
Do jogo, a próxima jogada é sua. Faça um consórcio Ademicon. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Neodente Odontologia Estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br. Quem não ama um banho confortável e relaxante? Então corre e conheça as duchas Enerbras. PicPay Empresas, a conta digital PJ do PicPay. Baixe o app.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas Ademicon, a conquista é sua. Porque consórcio Ademicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Construindo sonhos e tradição. Pensou em reforma e construção. Pensou Nichelle. 50 anos, Nichelle, vamos celebrar. Ensaio premiado, Nichelle. 50 anos. Aniversário premiado, 50 anos Nichelle. Concorra a super prêmios o ano todo. Nichelle, conta com a gente.
Chama o VAR. Chama o VAR. O Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você. É hora de correr para garantir esse golaço de ofertas. São móveis e eletrodomésticos com preços que você nunca viu. É uma loucura. Vem pra Multiloja, aproveitar o melhor preço. Multiloja, bom de economizar, melhor de realizar.
Nesta sexta e sábado, Feirão Luzon. Aqui é menos barulho e mais vantagens. Troco na troca, melhor avaliação comprovada. Best Drive premiado. O ponto final fica aqui na Luzon, onde sua busca termina. Traga sua proposta. Negócio bom é só na Luzon. Desacelere seu bem maior e a vida.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade. O Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
No mês da indústria da Ferramentas Gerais, as melhores ferramentas para que sua empresa ganhe produtividade com muito mais economia. Bomba para graxa Bosa, R$419,90. Jogo de brocas e bits Vonder, R$179,99. Alicate amperímetro Fluke, R$339,90. Pensou Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bértega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neodente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neodente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br. We'll be right back.
Quando é sobre o seu time, você quer tudo às claras. Atacante metendo gol, zagueiro defendendo, ninguém se escondendo em campo, certo? Na Assembleia Legislativa do Paraná também é assim. Você pode ver tudo: salários dos deputados, contratos, gastos, presença em plenário. É tipo uma escalação completa, sem surpresa. Com o selo Diamante, a Assembleia mais transparente do Brasil. E você pode conferir no portal transparência.assembleia.pr.leg.br. 100% transparente, como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Olá, eu sou a doutora Rafaela Modelli, oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná. Você sabia que, de acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 30% das crianças em idade escolar apresentam problemas oculares? Se o seu filho reclama de dor de cabeça constante, aproxima o rosto quando está no tablet ou celular, é importante levar uma consulta com o oftalmologista. O Hospital de Olhos do Paraná conta com especialistas em oftalmologia infantil para cuidar do seu pequeno.
Hospital de Olhos do Paraná, 50 anos.
Tem silicone, tem selante e desengripante. Tem também aquela espuma que expande. E o aplicador é Solufix. E pra selar, pra vedar, pra colar, pra pintar, pra dar acabamento, mesmo sem rimar. É Solufix, pra te deixar feliz. Pra te deixar feliz. No aconchego do seu lar, da porta de entrada até a sala de estar. É Solufix.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Vai começar o Debate Bola TNC. Uma jogada. Neodente Odontologia Estética em implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br. PicPay Empresas, a conta digital PJ do PicPay. Baixe o app. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. No futebol e na vida, a melhor jogada é planejar com a Demicon. Lógico que dá. Quer agilidade na obra? Conheça a Supremo Cimentos.
No ar, o Debate Bola TMC, depois da classificação do Atlético para as oitavas de final da Copa do Brasil. Foi suado, foi sofrido. Foi um alívio, como disse a Monique Vilela, mas o Atlético passou nos pênaltis. 0-0 na Arena da Baixada, 0-0 no Antônio Ascioli. Em Goiânia, brilhou mais uma vez a estrela do goleiro Santos, o capitão, um dos maiores, se não o maior goleiro da história do Furacão. Como ele foi importante naquelas conquistas de copas ali entre 2018 e 2021, três títulos importantes em que o Atlético teve passagens importantes nos pênaltis na Sula 18, na Copa do Brasil 19 e também na Sula de 2021. O Atlético é o time copeiro, Furacão copeiro em Goiânia. Nos pênaltis passou e está nas oitavas de final da Copa do Brasil. E agora, aqui no Debate Bola TMC, você vai saber toda a repercussão, o pitaco da galera com a opinião do ouvinte TMC, as entrevistas com a Monique Vilela, direto do estádio Antônio Ascioli em Goiânia, e a opinião com a equipe TMC, o Elísio Júnior, que narrou com muita emoção essa vitória do Atlético nos pênaltis, e também o Guilherme de Paula, comentarista TMC, que está de volta à TMC. Debate Bola TMC no ar para Nichelle. Participe do aniversário premiado Nichelle. São mais de 500 mil reais em prêmios e vale compras, além de brindes instantâneos. Nichelle vem celebrar com a gente. Nesta noite de Copa do Brasil, além do Atlético que se classificou nos pênaltis, a Chapecoense meteu 2-0 no Botafogo e se classificou também para as oitavas da Copa do Brasil. Outro classificado é o Grêmio, tinha ganhado de 2-0 do Confiança em Porto Alegre, hoje meteu 3-0 em Aracaju. O Corinthians está com os dois pés nas oitavas, fez 1-0 no Barra em Santa Catarina, 1-0 de novo, gol de Yuri Alberto, está vencendo o finalzinho de jogo na Neoquímica Arena. Em Maceió, finalzinho de jogo, faltando... Não, já tá os 63, são 22 minutos do segundo tempo. Metade do segundo tempo, CRB 0, Fortaleza 0. Fortaleza venceu o primeiro jogo por 2-1, é quem tá passando no momento. E daqui a pouco, 9:30 da noite, começa Vitória e Flamengo lá no Barradão, em Salvador, no jogo de ida. Deu Flamengo por 2-1. Antes da gente começar aqui a seguir nosso roteiro do Debate Bola TMC festivo com a classificação do Furacão, deixa eu dar um recado para vocês que a gente acompanhou o nosso trabalho hoje aqui com a vitória do Atlético nos pênaltis com muito Almacan Gastronomia Árabe, o melhor restaurante árabe de Curitiba. Teve esfirra com todos aqueles molhos, teve aquele pão sírio, teve todas as delícias do Almacan. O ET se empanturrou hoje de comida árabe do Almacan, que é uma delícia, é muito recomendado por toda a equipe TMC. Almacan, Avenida Iguaçu, 2820, Avenida Água Verde, em Curitiba. O telefone do Almacan, 3244-2711, 3244-2711, restaurante Almacan, o melhor restaurante de gastronomia árabe de Curitiba. Debate Bola TMC tá no ar e a gente vai repercutir tudo dessa classificação rubro-negra em nome de Imprime Adesivos. Quer vender mais e destacar o seu produto? A Imprime Adesivos tem mais de 40 anos em rótulos e etiquetas. Acesse imprimeadesivos.com.br e fortaleça a sua marca.
O craque do jogo. TMC, uma jogada. Nelvente Odontologia Estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em nelvente.com.br.
Craque do jogo.
Vamos abrir a votação do craque TMC na partida da classificação do Atlético para as oitavas da Copa do Brasil, vencendo o Atlético Goianiense nos pênaltis por 4-1 nas penalidades. Seu voto, Guilherme de Paula.
Hoje tá bem óbvio, Robson, até pelo desempenho do jogo, né? Não foi uma grande partida. Claro que a gente precisa separar as coisas, né? E a gente vai chegar nisso ao longo do nosso programa, porque é necessário a gente entender o peso dessa classificação, que é importantíssimo no sentido do alívio pro calendário, pro Atlético também vai ser fundamental, mas a gente precisa falar sobre o desempenho. E o desempenho que o Atlético teve tem relação com o craque do jogo, que é o Santos. O Santos, no segundo tempo, fez duas defesas importantíssimas e ainda defendeu um dos pênaltis cobrados pelos jogadores do Atlético Goianiense, o do Cristiano, né? Logo no começo, aquele típico pênalti que já dá confiança para você estabelecer ali uma diferença e uma distância importante. O meu voto vai para Santos. Herói de hoje e herói, sim, da história do Atlético.
Voto no Guilherme de Paula para o goleiro Santos. Debate Bola TMC para Casa do Zé. Casa do Zé é o melhor rodízio de espetinhos de Curitiba. Casa do Zé, a melhor carne da melhor maneira. Avenida Iguaçu, 3.673. Teu voto, craque TMC, da partida, Elísio Júnior.
Antes do voto, De Lázaro, eu vou fazer uma menção para o Cristiano. Camisa 5, fez um bom jogo. Perdeu o pênalti, né? Ele abriu a série, acabou perdendo, bateu muito mal, mas o que ele fez nos 90 minutos foi muito bom. Jogador de entrega, voluntarioso, volante marcador, que tem até certa qualidade para sair jogando com os pés, mas a briga no meio de campo, a marcação é o principal ponto do camisa 5 do Atlético, que, no meu ponto de vista, merece esse destaque. Mas o craque TMC é o Santos. Santos definiu a classificação pro Atlético, e não só nos pênaltis, como o Guilherme falou. Com bola rolando, o Atlético Goianiense teve algumas chances, ele fez defesas seguras, né? E conseguiu garantir esse 0-0 e nos pênaltis brilhou a estrela de Santos, que é o craque, sem sombra de dúvidas, TMC, nessa classificação do Furacão em Goiânia, De Lázari.
A Lumifix. Na Lumifix você encontra facilidade e economia, perfis de alumínio, acessórios para esquadrias, ferragens para vidro temperado, telas mosqueteiras, palhetas para janelas integradas, kit box e muito mais. A Lumifix, ligue 3778-8888. Monique Vilela, seu voto para craque TMC da partida.
Ele, sempre ele, desde 2008, 2009 no Atlético, Aderbar do Melo Santos, Santos do Melo, goleiro do Furacão, que ó, anotem aí, oitava vitória consecutiva do Santos em decisões de penalidades pelo Atlético, tá? Lá em 2018, ele venceu o Ceará, o Bahia e, óbvio, o Júnior Barranquilla na final da Sula. Flamengo em 19, Copa do Brasil. Grêmio em 19, Copa do Brasil. Londrina em 2022, antes dele ir, né, para a equipe do Flamengo. Paulo ano passado e agora Atlético Goianiense. Se não o maior goleiro da história do Furacão, um dos maiores da história.
Um dos maiores da história, sem nenhuma dúvida. Que retrospecto absurdo do Santos com a camisa do Atlético em disputa por pênaltis. A gente vai falar muito sobre isso aqui no Debate Bola TMC. Tá eleito com toda justiça e unanimidade. Santos vai levar para casa um troféu Neodente e TMC por ter sido o melhor do jogo de hoje. Craque da noite, craque da história atleticana, o goleiro Santos, eleito craque TMC da partida.
Precisa mesmo isso? Ai, meu Deus, quem será o bum, bum, bum?
Vamos para a votação agora daquele cara que não mandou muito bem quem foi o bum, bum, bum do jogo, Guilherme de Paula.
Um jogo tecnicamente que teve problemas, né? O Atlético teve atuações abaixo, como o Dudu, João Cruz, isso tem muito a ver ali com o funcionamento do meio de campo. Portilla, de novo, não fez uma grande partida. Viveiros esteve desconectado do time, porque o time também não se conectou com ele. Mesmo assim, ele teve uma grande chance que ele também ajuda a criar e perde, né, com uma finalização que não foi boa. Mas o meu voto vai no Gustavo Coutinho. Todos os lances passaram por ele. E aí é a construção do herói e do vilão, né? O futebol tem também essa característica. E no caso de hoje, o herói foi o Santos. O vilão foi o Coutinho, que nem perdeu o pênalti, é verdade. Mas durante a bola rolando, no momento de superioridade do Atlético Goianiense, a bola passou por ele. Os momentos decisivos passaram por ele. E ele foi mal, meu voto vai no Coutinho.
Gustavo Coutinho, centroavante do Dragão, é o voto do Guilherme. Para a Multiloja, o Papa Preço Maluco está em campo e os preços da Multiloja estão mais baixos do que nunca. É uma loucura! Vem para a Multiloja, bom de economizar, melhor de realizar.
Que estranho!
Para Bum Bum Bum, Elísio.
Hoje, De Lázaro, é mais fácil votar no Bum 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 do que no craque do jogo, porque são mais opções de quem não conseguiu jogar nada. Do lado do Atlético, eu não gostei de ninguém do meio campo. Meu campo não funcionou do Atlético, tanto que Portilla, Filipinho, Léo Derick e João Cruz saíram do jogo. Né? O Odair percebeu que o meio de campo não rendeu, mexeu, e os que entraram também não foram bem. Né? O Jadson ainda leva um destaque, que fez o gol da classificação na cobrança de pênalti. Mas eu vou acompanhar o relator, o Guilherme de Paula. Hoje o Gustavo Coutinho brincou com o torcedor do Dragão, não jogou nada. Mas dá também para fazer uma menção muito honrosa para o Marrone, que surgiu como uma joia no Vasco.
Merecia ficar no banco da praça, né?
Boa tirada. E aí ele passa por um time lá. Não meu gostou, ET?
Não, aí deu, né?
Cara? Todo mundo quer ser ET, cara. Impressionante.
Meu sonho. Nossa senhora. Imagina ganhar dinheiro fazendo isso.
Menção pro Marrone, mas o bum, 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 bum é o Gustavo Coutinho. Velho conhecido do torcedor aqui de Curitiba.
O voto do Elísio Júnior no Bum Bum Bum, também para Gustavo Coutinho, para Solufix. Procurando qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamento? A solução é Solufix, referência em fixação e vedação. Siga nas redes sociais, @SolufixProfissional.
Eu quero votar hoje, hein?
Calma, Monique Vilela, seu voto para Bum 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 da partida.
Realmente, vários atletas no dia de hoje não renderam o esperado, ambos os lados, né? Tanto é que o placar foi 0-0. Mas também vou ficar com Gustavo Coutinho. Não foi a noite dele hoje aqui no Antônio Cioli. Olha, agora é ET. Imagina se não fosse o Santos e fosse o Bento hoje no gol do Atlético. Imagina
morrer.
O que Delinha estaria fazendo nesse momento ao seu lado no estúdio da TMC.
Eu estaria apresentando o Debate Bola TMC exatamente igual estou apresentando agora. Ok? Senhora Monique Vilela.
Ok, senhor Robson Bento de Lázari.
Sai fora. Você votou então no Gustavo Coutinho, é isso?
Ele mesmo.
Esse a gente conhece, viu, Monique? Esse a gente conhece, Guilherme, Elísio. E como conhecemos, tinha um amigo meu que em jogos do Curitiba no passado, na Série B, ele falava o seguinte: é o primeiro centroavante que eu vejo que ele tem dois pés direitos.
Dois?
Claro que é uma brincadeira, né?
Mas ele consegue unir coxas brancas e atleticanos nessa noite.
É, né? Ele foi um desfalque pro Atlético nas cobranças de pênalti hoje, porque ele foi substituído hoje. Gustavo Bum 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 Coutinho tá eleito o pior do jogo de hoje. O Atlético está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. A Monique Vilela já trouxe ali a data do sorteio. Repete pra gente, Monique, a data Isso. marcada do sorteio da próxima fase, oitavas da Copa do Brasil.
20 agora de maio é o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil.
Picotou, agora... Monique. Deu uma picotada bem quando Opa. Se falou a data. Repete
26,
agora.
Perdão. 26 de maio é o sorteio da Copa do Brasil para as oitavas de final. Lembrando que a partir de agora é tudo junto e misturado. Todo mundo no mesmo pote, tá? Não tem pote A e pote B, todo mundo no mesmo pote. E também será sorteado os mandos de campo. Então, resumindo, pode vir qualquer time agora, obviamente, dos classificados a essas oitavas de final da Copa do Brasil. Então, em breve, saberemos... quem será o adversário do Atlético na Copa do Brasil? Lembrando que o Atlético sobrou, né? É o único paranaense dentro da competição.
É o representante paranaense entre os 16 melhores da Copa do Brasil. E esse confronto aí, ainda sem adversário definido, vai ter sorteio. É só lá nas duas primeiras semanas de agosto. Só lá depois do fim da Copa do Mundo, depois da volta do Campeonato Brasileiro, é que a Copa do Brasil terá sequência.
Golaço, Tratoraço. Uma jogada, Tratoraço e Mercado de Correias. Peças para tratores de todas as marcas e correias para todas as aplicações.
Não tivemos gols durante o jogo, durante os 90 minutos mais os acréscimos, foi 0-0. Mas o Elísio Júnior narrou toda a emoção da classificação do Atlético. Não tem muita dúvida, né, Guilherme, do que momento a gente escolhe aqui pro Golaço Tratoraço, hein, Gui?
Ah, sem dúvida nenhuma, né? O Atlético constrói essa classificação ali na reta final, com o gol do Jadson no final, com o protagonismo do Santos. Torcedor atleticano de novo passou por essa emoção dos pênaltis e passou muito bem, como a gente vai ouvir agora.
Se fizer, acaba. Se Jadson converter, o Furacão está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Jadson, que responsabilidade pro 16 do Furacão. Vem na linha da grande área, mãos na cintura. O gol vai sair. A classificação também, Jadson. Pé direito, bateu. O Furacão tá classificado. É gol, é gol. Que felicidade. O Furacão é classificado na Copa do Brasil. 4 pro Furacão, 1 pro Atlético Goianiense. Nos pênaltis, no sufoco, pra deixar o torcedor agora eufórico com a classificação. O Furacão avança com requintes de crueldade contra o seu torcedor, mas o Furacão avança depois de 2 jogos no 0-0, nos pênaltis. O Furacão faz 4-1 e está na próxima fase da Copa do Brasil, pra festa da
Golaço, Tratoraço. Uma jogada, Tratoraço e Mercado de Correias. Peças para tratores de todas as marcas e correias para todas as aplicações.
Tratoraço, peças para tratores e correias para todas as aplicações. Ligue para Tratoraço 3333-2525. Oi, Monique.
Não, só confirmando, daqui a pouco vem o técnico da Irhelma, o pessoal vem na Zona Mista também, Santos vai conversar com a gente e tudo mais. ETzinho, deixa eu passar um abraço pra você. Mandaram um abraço especial pra você aqui de Goiânia, sabia?
Mande, por favor, quem?
A gente falou, né, durante a transmissão dele, o Leandro Vilela, que jogou no Paraná, não é meu parente, mas é Vilela. Eu acompanhei a trajetória dele no Paraná, inclusive eu era setorista do Paraná. Ele veio falar comigo, enfim, tal, ficou batendo papo comigo. Ele falou, ah, o ET tá lá ainda? Eu falei, sim, o ET tá lá. Dele, então, mande um abraço pro ET, que eu lembro quando eu, né, morava em Curitiba, eu escutava o ET e tal. Mas aí você tem que dividir o abraço, aí eu dei risada, né? Eu falei, ele tem uma pessoa, né? Enfim, tem um amigo em Curitiba, ele mandou um abraço pro Felipe Dalck também, nosso companheiro também de imprensa. Então você e o Dalck são os únicos abraçados pelo Leandro Vilela, viu?
Então manda um beijo pra ele, agradeça ele, fala muito obrigado, meu amado.
Ah, então tá bom, eu vou repassar o seu beijo e o seu abraço pra ele, tá? Ele gosta muito de você, Tezinho.
Beleza, por favor, mande lá um beijo pra ele.
Combinado.
Tem gol na Copa do Brasil, golaço de Eric para o Vitória. Vitória 1, Flamengo 0, 9 minutos do primeiro tempo no Barradão. Com esse resultado, o jogo tá indo pros pênaltis, porque foi 2-1 pro Flamengo no jogo de ida. Você achou bonito o gol, Elísio?
O pessoal da live se assustou ali, mas é que foi um golaço. O que o cara fez ali, o Eric, deu um chutaço na gaveta. O Rossi nem se mexeu, Vitória tá levando pros pênaltis lá no Manuel Barradas.
Elísio Júnior, ouvimos novamente aí no Golaço Tratoraço a sua brilhante narração na classificação do Atlético nos pênaltis para as oitavas de final da Copa do Brasil. Valeu, Elísio, um abraço para você. Você volta aí no domingo com tripla jornada aqui para a equipe TMC, hein, Elísio?
Domingão estaremos em casa, Araucária e Paraná, lá no Caranguejão, 3:30. Estarei aí trazendo a emoção com imagens aqui no YouTube da TMC, o jogo de vida das semifinais. Valeu, Dela.
Valeu, Elísio Júnior. Vamos para Goiânia com a repórter Monique Vilela e a entrevista coletiva do técnico Odair Hellmann.
Isso, vai começar por aqui a entrevista. A gente está com um sistema de som aqui no ar. Vamos lá então, que o Papito está aqui já para conversar com a gente.
Estamos esperando a chegada do áudio.
Opa, não foi? Então eu vou de mic aqui, tá?
Tá.
Vamos lá então. Oi, Odair, boa noite. Monique Vilela, da TMC. O que que representa para o Atlético essa classificação em meio a um calendário que o Atlético está reconstruindo, né, em 2025? Porque veio da Série B para a Série A e está na parte de cima da tabela. Vem para uma Copa do Brasil e entra direto na quinta fase e classifica nos pênaltis. Tanto na questão técnica quanto na questão também mesmo psicológica de ser uma classificação em penalidades. O que que representa para você, para o elenco, para o clube, essa classificação?
Entrar nas competições sempre buscando o principal objetivo delas. Claro que a gente tem que ter a expectativa e a realidade, elas têm que andar juntas, né? E para que a gente possa ter humildade e pés no chão sempre. E importância financeira, importância técnica. Esse clube aqui já foi campeão nessa competição, sempre jogou muito bem. E nós tínhamos como responsabilidade de passar dessa fase. Então, é importante para gerar confiança, é importante para seguir na outra etapa, mesmo tendo coisas que a gente precisa melhorar nas próximas fases, mas isso a gente vai conversar sobre isso quando surgir o próximo adversário da Copa do Brasil, porque nas duas partidas, mesmo com as dificuldades, nós merecemos nos classificar e nos classificamos. Em mata-mata você tem que conseguir a classificação, porque não tem o jogo de amanhã, não tem 38 rodadas, e aí melhorar para as próximas fases.
Thiago Daricani, da Atlético.
Tudo bem.
Não sei se você concorda com essa análise, mas parece que os meio-campistas do Atlético, os internos, os pontos, os caras jogam muito em linha, pouco conseguem agregar o jogo do Atlético. Muito porque a bola.
Não. Eu acho que a estrutura sustenta para nós não perder o jogo e ser desclassificado hoje. Porque tecnicamente a gente não conseguiu fazer um bom jogo, não conseguiu criar, não conseguiu jogar no campo do adversário, não conseguiu trocar passes, fazer uma manutenção de posse para ter sequência de jogo. Nas outras partidas, em várias outras, e nós podemos nominar aqui, teve jogo, teve aproximação, teve associação, teve profundidade. Nesse jogo não teve. O que teve hoje foi defesa, brilho para não perder o jogo, mas tecnicamente não foi um bom jogo. Tecnicamente a gente fez um jogo muito abaixo, com muitos erros, e o que sustentou ainda a classificação foi a estrutura, ao contrário do que do que diz a sua pergunta. Mas a gente tem que ter o reconhecimento, né, mesmo classificado, e vou falar mais uma vez, nós, nas duas partidas, nós merecíamos a classificação. Lá tivemos a oportunidade de fazer um gol, não fizemos, e sempre quando você não dentro de casa joga o primeiro jogo, não consegue fazer o placar, o jogo seguinte é muito mais complicado, porque o adversário tem essa força dentro de casa também, como nós temos dentro da arena. Só que a gente precisa reconhecer que a partida não foi boa tecnicamente e que a gente precisa melhorar muito nesse aspecto, para que a gente consiga sustentar defensivamente, sustentar através de brilho, de luta, de raça, que não faltou, por isso que sustentou o placar 0-0, mas precisa melhorar e evoluir tecnicamente muito, porque senão não consegue, só com uma fase do jogo boa, você não consegue sustentar, nem classificar em Copa do Brasil e nem manter a posição que a gente está tendo no Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que ter humildade de reconhecer que a partida não foi boa tecnicamente, mas teve muitas outras coisas positivas para que a gente conseguisse a classificação.
Eduardo Oliveira,
já... só para complementar, porque é importante quando fala de estrutura, e...